Fala, Nibers! Começando mais um NBRCast e hoje vocês pediram. A gente resgatou, vocês choraram o final daquela série, né? Arcane, né? A gente resgatou a Jinx e a gente trouxe ela pra cá, pro NBRCast. Então, com muita honra, eu tô aqui com o Energy Gama, com o Douglas Nascimento. Agora eu tô bugado, gente. Eu tô vendo uma Jinx loira e uma Jinx... Então, vamos voltar.
Isso aí
então.
É spoiler da Riot. Isso aí
é,
isso
é a nova skin, é a Harley Jinx, né?
Jinx.
Conheço. Então,
Fernanda
galera,
Brulara, conheço, eu
Fernanda
vou comprar
Bulara, a voz da Jinx, e aqui a lista de Jinx. Então vamos falar da carreira da dubladora Fernanda Bulara, conhecer um pouquinho mais hoje. Boa noite, Fernanda.
Boa noite, tudo bem? Queria agradecer, obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui, podendo conversar com vocês, falar sobre a carreira, sobre a dublagem, sobre a Jinx, sobre tudo isso. Obrigada mesmo.
Obrigado a você por estar aqui participando com a gente. É maravilhoso ter a sua presença aqui. E principalmente de uma das melhores dubladoras, assim, na minha opinião, digo mesmo. Eu adoro os trabalhos que você faz. Eu adoro todos os trabalhos que você faz. É muito bem feito, muita
excelente
qualidade. Eu tenho amigos que gostam de ver legendado, mas quando sabem que você tá dublando, eles vão ver logo dublado.
Ai, que legal. Obrigada mesmo pelo carinho. Fico muito feliz. É, como dubladora aí há 30 anos, é muito legal ouvir esse tipo de comentário, receber mensagens de fãs, assim, carinhosas. É muito legal saber que a gente, né, que tá fazendo um bom trabalho, que o pessoal tá gostando, que tá curtindo. É muito legal mesmo, é muito gratificante.
A gente aqui agradece. Enfim, vamos começar com a primeira pergunta?
A primeira pergunta é aquela pergunta pra introduzir o pessoal. Então, Fernanda, fala um pouquinho de ti, o que que te levou pra atuação, o que que te levou pras artes, quem é a Fernanda Bulara? Fala um pouquinho de ti.
Na verdade, assim, eu comecei a dublar, eu tinha 6 anos, faz 30
Nossa.
Anos que eu tô nesse meio. Faz um tempinho. E eu era uma criança normal, né, vida normal, escola, e a minha mãe era secretária de um estúdio de dublagem. Então, naquela época, né, há 30 anos, não tinha criança que dublava. Eram os adultos que faziam voz de criança. A mulher fazia voz de menino, de menina. E aí as emissoras de TV, os clientes começaram a pedir opções para os estúdios, que tivesse criança dublando, para ficar mais natural, para ficar mais bonitinho. E bem nessa época, quando minha mãe trabalhava nesse estúdio, esse estúdio abriu uma escolinha de dublagem só para criança. E precisava urgentemente de criança, porque estavam perdendo trabalho por causa disso. E aí a dona do estúdio requisitou, chamou todo mundo, quem tivesse conhecesse criança, que fosse levar para fazer a escolinha, para alguma criança sair dali gravando. E foi nessa que minha mãe me levou, né, para fazer as aulas e tal. E eu nem lembro assim exatamente, porque não era um curso em si, era uma escolinha, porque todos eram muito pequenos, né? E eu não lembro quanto tempo durou, mas era muito legal, era com uma diretora do próprio estúdio. Esse estúdio era a BKS, que tem até hoje a BKS. Oh,
sim.
E aí a diretora.
BKS.
Nossa, até hoje. E a diretora da época lá era até uma Lúcia. E ela foi a professora. E aí, assim, ela tinha muito jeito com a gente. Um dia ela levava um livro pra gente ler, pra ensinar esse negócio de pontuação, de tudo, e interpretação. Aí a gente ia vendo um filme, e com o tempo a gente foi pegando. Não sei se foi um mês, dois, três, não me lembro. Mas ela viu, eu percebeu, achou que eu tinha jeito pra isso. E aí ela começou a me levar nos estúdios pra me apresentar pros outros estúdios e falar, olha, faz um teste com ela, ela tá indo super bem, ela tem jeito, ela tem o dom, essas coisas todas. E aí eu ia com ela, me levava de busão pra cima e pra baixo pra me apresentar pros diretores nas outras casas de dublagem. E não parei nunca mais, assim, naquela época, nessa idade, com 6 anos, só tinha eu de menina. Então, assim, eu dublava tudo, o tempo todo dia, o dia inteiro, fui aprendendo, pegando mais prática, e não parei nunca mais, assim, quando eu vi, já era adolescente, e aí, o que você vai fazer, profissão, assim, mas, tipo, de repente eu já tinha uma profissão, né, então continuei, tirei meu DRT, de atriz, porque quando você fica maior de idade, você precisa
ter o DRT.
Isso, tem que ter o DRT de ator pra poder ser dublador, né? Pra continuar na
profissão. A credencial de ator.
Exatamente. Aí eu tirei meu DRT, continuei, com 20 anos já comecei a dirigir dublagem. Tenho também o DRT de diretora de dublagem. E tô aí até hoje, não parei nunca mais, nenhum dia da minha vida.
Você é diretora, né?
Sou também, já há mais de 10 anos também que eu dirijo. E aí eu tento dividir, hoje em dia, meio período dirigindo e meio período dublando, pra fazer um pouco de tudo, né? Pra não ficar só em uma coisa ou só em outra. Eu gosto também de dirigir bastante. E também dublar todo dia, séries, coisas diferentes. E tô aí até hoje, gente. E assim foi como eu comecei.
Que legal. Se um dia eu te encontrar, caso um dia eu realmente consiga ser realmente um dublador assim famoso, se eu te encontrar no estúdio com você me dirigindo, eu vou morrer de medo.
Não,
eu tenho uma responsa.
Eu ficaria lisonjeado.
Então, assim, você, né, educação a gente tem que ter sempre, mas claro, você tem que ter pulso, tem que ser firme.
Sim.
Tem que saber o que tá fazendo, né, pra você poder guiar outra pessoa, né, corrigir. Mas é legal, é bem gostoso. Depois você vai vendo o projeto, né, sendo formado assim aos poucos e depois totalizado. É bem legal.
Certo. Com Vamos certeza. Falar de uma personagem agora. Todo mundo tá pirando, né? Saiu na série Arcane. Eu acompanho, ela desde quando saiu, do League of Legends, quando foi dublado.
Ah, que legal.
Eu adoro. É a Jinx. Qual é a experiência com a Jinx? O que é que você tem a dizer? Como é que é o trabalho? Dublar Arcane. Como foi dublar Arcane?
Assim, a Jinx sempre foi muito especial, sempre foi muito legal. Não, há quantos anos já? Já faz 10 anos quando a gente fez? Quando
Sim,
saiu LOL.
10 anos.
Faz uns 10 anos, né?
10 anos de LOL, mano?
É, 10 anos.
E
eu aqui no meu Wisezinho Rift achando, porra, veio dublado agora, não, mano. 10 anos de dublagem.
É, então, 10 anos, e assim, e é legal que não cai nunca. Há 10 anos tá sempre no topo, tá sempre ali. Cada vez crescendo mais, né? Pelo contrário, só crescendo. E foi muito legal, porque assim, eu cheguei pra gravar porque a gente não sabe o que vai fazer. Isso, assim, em qualquer situação, qualquer filme, novela, é tudo confidencial. Então a gente só fica sabendo o que vai gravar na hora que chega pra sala. Isso. E aí foi assim, cheguei, era um game. E aí o cliente tava conectado online pra escutar. E aí me explicou que era um game e tal. E tinha a guia da voz pra eu tentar fazer algo parecido com o original. E é isso, eu escutava o original dela e tentava reproduzir. E aí a gente fez, achei super divertido. Adoro fazer papéis assim diferentes. É muito legal fazer a princesinha, né, a boazinha. Mas fazer uma vilã, fazer alguém diferente, um antagonista é muito legal.
Eu não considero a Jinx uma vilã, eu considero ela mais um agente do caos. Assim, entendeu?
Sim,
eu acho que ela não tá ali pra fazer maldade porque ela quer. Ela faz porque, sei lá, ela é maluca.
Mas nem digo a Jinx como vilã, mas, por exemplo, num filme, né? Tem a protagonista boazinha e tem a vilã. Cara, é muito legal fazer a vilã, sabe? É legal você poder brincar bastante tal, com o personagem. E aí, meu, personagem legal, doidinha, achei da hora e acabou, foi isso.
Aí,
de repente, você começa a escutar e você começa a receber mensagens, porque eu não jogava, já faz um tempo que eu não consigo, não tenho tempo pra nada. E aí, aí você começa a receber mensagem, começa a ouvir falar e fala, caraca, que legal! Aí a grandeza, a proporção que tomou. E aí foi assim, até hoje, de repente, o Arcane. Meu, o Arcane, assim, é surreal, mais uma vez, surpreendendo. E é muito legal, assim, o pessoal, ela é muito querida por todos, né? E isso que eu falo para as pessoas quando me perguntam, qual é o seu personagem favorito e tal. Não tem essa, assim, de personagem favorito, mas tem o que vocês fazem, sabe? Porque o carinho que o público tem, o carinho dos fãs, faz cada personagem ser super especial e a gente gostar cada vez mais e se entregar, tem que fazer. Meu, é muito legal. E o Arcane, assim, não foi diferente. Maravilhoso. E vocês sabiam que foi teste, né? Ainda pediram teste pra gente fazer o Arcane.
Sim. Nossa.
Meu, quase morri, quase tive um parto.
E você ficou morrendo de preocupação, né? Vai que não dá.
Claro! Falei, gente, o cliente já pediu teste. Como teste? Teste pro personagem que eu já fiz. Eu falei, meu, e se não der certo? Ai, que medo.
Nossa, eu acho
que pergunta, Fernando. Claro. Por que que o cliente, às vezes, ele escolhe teste, assim, mesmo já tendo as vozes ali que a galera toda conhece?
Pois
não
é.
Tenho a mínima ideia. Na verdade, não tenho ideia. Não souberam informar e aí também, de repente, não cabe.
Eu não vou perguntar, né?
Então. Ah, por que que você quer um teste? Eu não sei se de repente.
O cliente é a lei, né?
Se de repente mudou alguma coisa, sei lá, na empresa. Não sei, né? Mas ainda bem que colocaram as vozes pra fazer o teste, né? E aí, aquela surpresa, porque quando eu fui gravar, eu não sabia que era o Arcane, eu não sabia que eu tinha ganhado o teste. Aí, e tudo meio que tem um nome fantasia, né? Porque ainda mais no remoto, a gente Sim. recebe o texto e tal. Então, pra não divulgar, pra não saber, todo um esquema de confidencialidade. Aí, quando vai ali na página tal, personagem de... Caramba, Jinx, não acredito, é a maior alegria. E foi esse sucesso aí. E é demais, é demais, a Jinx é demais.
E uma curiosidade do tempo que tu falando ainda pra fechar a Jinx pra gente ir pra outros personagens, a galera quer saber da Jinx, mas assim, ó, tu tá dublando 10 anos. A Jinx é um dos personagens que mais tem skin no LoL. Meio que quando tu falou que não tem muito tempo pra jogar. Mas toda vez, como é que mais ou menos funciona? O cliente, tipo a Unidub, que é onde dubla o League of Legends, entra em contato contigo e diz, opa, vai chegar uma skin nova, ou caso tenha algum rework, tu já grava 3, 4 skins, como é que foi? Foi sempre uma por vez? Cada vez que ela ganha umas salas novas, é tudo feito do zero? Aquela
normalmente assim, porque teve aquele batch lá que a gente fez lá no começo, né? Aquele, o principal.
Isso,
e aí,
reward.
Quando chega, acho que skin com frase, porque às vezes tem um skin, mas não tem frase, né? Às vezes você pode mudar o skin, mas não são todos que têm frases novas e tal. E aí eles ligam como qualquer escala, assim, de filme ou de série. Passa a escala, mas normalmente só fala que é game ou não, mas não falam o que é.
Entendeu? Só tem trabalho, assim.
Isso. Então, assim, a Jinx que eu gravei lá no começo, aí o próximo que eu fiz dela foi da Guardiã Estelar, não foi?
Uhum. Sim,
ela
fez
a versão da Guardiã Estelar,
e
teve novas frases. Aí depois teve uma coisinha ou outra, aí... Tem o Wild Rift, aí teve acho que uma locução, uma coisa ou outra assim. E aí o Arcane também chegou, mas eles marcam a escala normal, marcam o horário, né? É calculado qual o tempo de trabalho que vai levar, né? Tem uma tabelinha. E aí marca com a gente o horário, a gente vai e faz. Mas normalmente é assim, é um picadinho. Cada vez que lança uma coisa nova, a gente faz aquela. Não faz um monte de coisa e vai lançando aos poucos.
Olha só quem resolveu invadir aqui, ó. Eduardo Yamani, seja bem-vindo.
Oi.
Grande Eduardo Yamani também, dublador profissional aqui, também participante da equipe do
NBR. Ainda não. Tradutor pra dublagem.
Ah, vai ser. Tenho fé nesse cara.
Fernanda, uma pergunta. Tem muitos. Você sabe, você dublou Ultimato, correto? A Capitã Marvel e Ultimato. Você sabe que tava uma febre de pessoas procurando Ultimato, saber de qualquer informação. É, o que acontece? Você já recebeu, tipo, é comum que algumas pessoas cheguem no privado, assim, de alguns repórteres que tentem saber alguma informação, assim? Tem gente que vai falar, olha, me diz aí essa informação aqui, eu tenho milhões aqui, mas me diz uma informação.
Muito, demais, assim, ainda mais que normalmente todo mundo já sabe quando vai ser lançado, ou de repente já saiu a série, por exemplo, uma temporada nova de uma série, mas ainda não está sendo dublado, ou está sendo dublado. Sempre vem perguntar, ai, começou a temporada tal, da série tal, você já está gravando? Você está gravando de novo? A gente não pode falar, não pode falar de forma alguma, porque a gente assina contrato de confidencialidade. A gente não pode postar, a gente não pode divulgar, falar, nem mencionar antes da estreia. Então, a resposta básica sempre, ai, tomara que sim, ai, não sei, ai, desculpa, não posso falar. Né? Mas, às vezes, ai, desculpa, não posso falar, não quer dizer estou gravando e nem não estou. É tipo, é a resposta
básica.
Isso
não posso falar.
É a resposta padrão.
Sempre perguntam, sempre.
Ctrl-C, Ctrl-V.
Com a Capitã Marvel também foi teste, né, pra fazer a Brie Larson. E aí eu tinha ganhado, já marcaram a escala, tava fazendo, e o pessoal perguntando, querendo saber, mas não pode divulgar. Então é só mesmo quando vai pro ar que a gente pode postar alguma coisa.
Sim.
E igual a questão do Arcane, quando veio a Riff agora com o Capitã Marvel lá contando uma nova linha temporal, lutando contra a Ultron, foi... Como é que... É. Foi louco, né?
Ah, e acho
a galera
que
tá na vibe dessa série agora
aí,
com o multiverso,
né?
Essa loucura, né?
Isso.
Ah, e aí tamo aí. Tomara que façam logo os filmes, venham pra cá, a gente duble. Tô na expectativa.
Eu fiquei imaginando a sua cara dublando a luta dela com o Thor, que ela era muito mais madura que ele. Aí...
Nossa, mano, essa luta foi muito boa, cara. Eu ri pacas nessa luta, porque, mano, é toda hora o Thor fazendo tiração de cara com ela, mano.
Ai, Thor, toda a gente, tipo, um molecão. É muito engraçado, foi engraçado.
É, agora...
Você tem que fazer de tudo, né? Você tem que tem muita coisa que às vezes depende do que é, fica no original, depende do som, pode, mas muita coisa a gente faz, tá lá, então você ri, você chora, grita, imita galinha, imita macaco, o que estiver acontecendo, você faz, tem que fazer de tudo.
Que sim, chegue logo sim. The Marvels, né, que é o próximo filme da Capitã Marvel com outras, né? Pra poder, né, dar aquele pique, né.
Dá aquele gás.
A gente vai gravar ainda em 2022,
né? Olha só. Já tá gravando, não sei, Já tá gravando.
Agora
o filme já tá completo já, estão só editando, na verdade.
Aí sim, mano. Agora uma pergunta aqui pra você agora, Fernanda. Você, assim, uma pergunta mais pessoal. Você prefere dublar mais desenhos ou você prefere dublar mais filmes, né? No caso, desenhos no todo, animação,
uhum.
Um cartoon, ou vocês os filmes, assim, pessoas reais?
Olha, na verdade, assim, acho que não tem muita preferência. Dublar é muito legal, é legal porque, assim, você faz um pouco de tudo, às vezes no mesmo dia, né? No mesmo dia, sei lá, tem três escalas diferentes, aí eu faço um desenho, e depois é um filme, depois é um seriado. Então não tem muita preferência, assim, o que eu prefiro dublar ou não. Mas tem coisas que são mais difíceis do que outras, mas eu adoro também, eu acho que todo dia a gente tá aprendendo, é legal ter coisa nova, desafio novo. Mas, por exemplo... depende do filme, depende do drama, depende do que é mais pesado, é mais tenso, então depende do tipo da interpretação do ator, acaba sendo Sim. mais difícil. Mas dublar reality show também é muito difícil. Falar, mas é uma besteira. Mas exatamente por a pessoa não ser ator, né? A pessoa não tem uma frase decorada, não tem a vírgula pontuada, não tem a pontuação, não fala bonitinho com uma dicção boa. Então dublar reality ou pessoas dando entrevista, sabe? Que nem, sei lá, uma atriz. Que nem quando eu fazia o High School Musical, por exemplo. Aí tinha Ashley Tisdale. O que tinha de entrevista, o que a gente dublou de entrevista. E era muito difícil, porque a pessoa sentada ali falando... eu pensei que... Ah, tá, peraí. Não, volta. E assim, fala, meu Deus, vamos, calma que a gente vai. Então, tem coisas mais difíceis, coisas mais... Né, o game também, o game é mais cansativo. Assim, o game que eu digo, não, por exemplo, não LOL, porque... São frases curtas, é mais curtinho, mais um game tipo Lara Croft, por exemplo.
Tomb Raider.
Porque, tipo Tomb Raider, porque no game você não tem o diálogo de um filme, ou de uma série, ou de um desenho. São só suas frases. Então, assim, fazer 4 horas de game é muito mais cansativo do que fazer 4 horas de um filme. Porque num diálogo você fala, espera o outro falar. Então, é um pouquinho mais, né, mais lento. Agora, no game é você. Escutou, gravou. Não tem aquele respiro. Então, tem uma coisa ou outra que é um pouquinho mais difícil, mas eu curto tudo. Eu curto fazer de tudo. É legal o desenho, voz caricata, poder pirar, poder... Né, também é legal fazer série e a história de cada série. Então, assim, não sei dizer exatamente se tem uma preferência.
Eu acho que, assim, a Lara Croft, eu acho que eu adorei. Os personagens
que marcou pra obrigada. Mim, assim, da Fernanda, vamos ver se ela concorda, por exemplo, pra mim, foi, por exemplo, eu vi bastante na TV, no Discovery, o Peixonauta,
com
a Marina. Eu assistia muito Gui.
Peixonauta era legal.
New Genesis Evangelion, que tem a redublagem também agora.
A gente já fez 3 vezes, né?
Eu confesso que a última temporada que assisti de Pokémon foi a temporada da Diamond Pearl da Dal. Foi a última que eu vi. Né?
E agora falaram que ela volta. Os fãs estão me perguntando se eu tô dublando, se eu vou dublar.
Mas eu acho que um que foi muito especial pra ti, que ninguém. Acho que aqui no Brasil ninguém esperava ver, foi em caso na Load, que pôde voltar a exibição Full HD de Sakura Card Capture. Até eu quero saber essa curiosidade. Teve alguma redublagem de Sakura ou apenas os olhos foram remasterizados?
Olha, até agora não. Também me mandaram mensagem, porque eu tô por fora de tudo, mas aí o pessoal, os fãs, mandam mensagem. Aí falaram da Dal, que ela tá, não sei se vai ser um filme, na nova, sei lá, série ou temporada, se eu ia fazer. Mas aí perguntaram em alguma foto, alguém já respondeu que não, porque o estúdio tinha mudado todo mundo, acho que foi pra outro estúdio, mudou todo mundo.
Rio, né? Então, Pokémon
Rio de Janeiro. Nem tô sabendo.
Oba, agora, é nóis!
Agora com remoto, daria pra fazer, né? Mas Sim. enfim, não tô nem sabendo. E aí também estão falando da Tomoyo, aí eu não sei, não é coisa nova, na verdade.
É que Sakura Card Captor foi remasterizado. Eu acho que a única coisa que foi gravada, que chamaram, foi o Tatu pra fazer Eu Quero. Porque tinha e cenas finais que não tinham sido dubladas ou que era cortado pela Cartoon. Acho que foi a única coisa que foi
então,
dublada.
Então devem ter aproveitado a dublagem. Sim, devem ter aproveitado sem dublagem. Mas é isso. Mas nossa, Tomoyo, acho que foi um dos primeiros animes, assim, famosos.
Eu vou dizer um anime que me marcou, que até hoje eu choro que só teve uns 50 episódios dublados e eu queria muito Zach que fosse redublado, era Zach Tibel. Você sabia que
falou
Fernanda Bulara era o Zach Tibel.
Até de qual é.
Zach! Você só sabe quem tem o poder, Zach Tibel. Como é que era? Era uma loucura aquela história, muito louca, pelo amor de Deus.
Não é, e muita gente até hoje me pergunta e não acredita que eu fiz a voz, aquela voz dele diferente. E também faz muito tempo isso, isso é coisa de lá de 2006.
Isso, por aí, 4, 6, TV aí, Globinho.
Tipo, é, por aí.
Eu lembro que passava Dragon Ball, Yu-Gi-Oh, Zack Tibel, As Aventuras de Jack Chan.
Tudo isso,
era isso que passava na minha
Nossa.
Saudade da TV Globinho.
E você dublou uma personagem dos games, que ela é literalmente o ícone dos games, que é a Lara Croft.
A Lara.
Que meus parabéns, ninguém reclamou daquela dublagem, ficou perfeita.
Ai, aliás, eu consegui pegar a trilogia.
Trilogia na Epic semana passada.
Isso!
Duas semanas atrás, foi liberado pra galera jogar.
Eu peguei a trilogia, quando eu peguei meu PCzinho game, ó.
Não, mas assim, meus colegas em si, alguns, eu conheço alguns críticos de dublagem, eu inclusive tenho um canal de crítica com jogos, não teve nenhum problema naquilo, é muito bom. Você tá jogando o jogo e a Lara normal, ela não buga, ela fala incrivelmente bem.
É. Ai, que legal, fico muito feliz. Cara, a Lara também, a Lara é uma das também, fora todas as outras especiais, porque quando eu era adolescente, eu jogava aquele Tomb Raider lá, que eu comprava revista pra fazer o walkthrough e fazer, meu, adorava. E eu jogava naquela época, faz bastante tempo, né, faz uns 15 anos, isso? 15, 14
anos. PS1, quadradão.
É, todo quadrado.
Eu acredito que aquela ali foi a primeira. Acho que aquela ali foi a primeira waifu de todo jogador ali, mano. De qualquer gamer ali, a primeira waifu foi a Lara Croft ali.
Cara, era demais, pixelada. Eu gostava tanto. E aí nessa época eu jogava CS também, o Counter-Strike, em Lan House e tal. E meu nick era Lara Croft.
Nossa!
Eu adorava.
Só,
eu adorava. Eu, quando eu fui fazer o teste, assim,
foi de carteirinha.
Pois é, aí me falaram que era Lara. Sabe quando você fala? Meu Deus, acho que era melhor não ter ficado sabendo pra fazer o teste mais tranquilo. Mas ai, demais.
E quando você chegou em casa, meu Deus, eu tenho que contar pra alguém que eu faço a Lara Croft, mas não posso.
É, então, depois que ele falou que eu ganhei, como assim? Eu quero contar pra todo mundo e não posso contar, né?
Só eu quero evitar pra Deus e o mundo.
Né, tipo isso.
Mas eu acho outra série que marcou aí, que a galera ficou meio apavorado, que acabou dublando essa atriz num filme que foi pra Amazon e pra série da Netflix, é a Hannah Baker, né? Eu tenho uma fita pra você. Essa série deixava todo mundo tenso, gente. Esta fita foi pra você.
Hannah Baker.
Entre Faca e Segredos também é um filme maravilhoso.
É, aí eu fiz ela na série, depois eu fiz acho que um ou dois longas com ela também, com a mesma atriz. Mas aí teve uma série que saiu há pouco tempo também, que foi pro Rio, eu acho, aí acabou sendo feita por outra pessoa. Aí começaram a querer lançar campanha na internet, de meu Deus, eu falei, não, gente, não, para. É normal, tem muito estúdio, tem muito dublador, é normal isso acontecer, é trabalho e é assim, vida que segue. Não tem o que fazer, acontece todo dia.
Agora vou bater outra
dia.
Curiosidade aqui. Você que fez a Miranda lá no Escola de Rock, aquele filme clássico da...
Miranda, a japonesinha.
Exatamente. Você lembra do Jack Black Escola de Rock, gente?
Eu amo esse filme, cara.
Esse aí, eu vou dizer, esse filme, se passar 315 vezes no SBT, eu vejo as 315.
Também, mano, eu amo. Cara, se tem um motivo pra eu virar roqueiro, esse filme foi a primeira, tipo, eu olhei pra esse filme e falei, mano, eu gostei desse filme, eu comecei
a
pesquisar música de rock.
Tem muita coisa que não lembra, mas tem alguns que vocês falam, eu lembro na hora, porque imagina, 30 anos, fazendo, sei lá, todo dia,
gente.
Tem 4 personagens diferentes, pelo menos, é muita coisa. Tem
falando
também que
em...
sempre me perguntam como é que eu dublei a Ramona. Que era o...
Sim!
Nossa!
Ele tava com os namorados dela.
Nossa!
É, isso!
Scott Pilgrim!
Contra o mundo!
Scott Pilgrim contra o mundo! Nossa, eu amo esse filme também, cara. O filme fez parte da minha infância.
Outra coisa que a gente quer, que já tá velho... Quer ver que eu vou provar que eu tô velhinho? Alguém lembra de uma animação que era... Mesmo querendo, não posso ser sincera...
Sailor Moon?
Ah, olha, Júpiter, é, meus amigos.
É da época da Sakura, não é?
É da TV Manchete. Isso. Saudosa TV Manchete.
Eu assisti pois na Record, desculpa.
Oh, agora, porra.
Saiu agora, né, o Sailor Moon.
Pela terceira vez, hein?
O dublador vai redublar também.
O dublador vai redublar a cena e não falar, já dublei isso aqui duas vezes, isso aqui pra mim é bem fácil.
Não, e aí pro Sailor Moon agora também, pra esse longa, o cliente quis só um áudio, uma frasezinha só, com a nossa voz, pra ver se tava ainda parecida com a voz de 15 anos atrás. Aí acabou aprovando tudo, e aí a gente fez o longa, que saiu agora também, muito legal. E o Evangelion também veio logo depois dessa época.
Uma pergunta. Vamos focar agora em termos profissionais aqui de dublagem já. Uma pergunta. Você soube que agora tá... O mundo da dublagem tá ficando bem maior, né? O mercado tá ficando maior. E estão fazendo...
Né?
Isso, estão fazendo agora os cursos online, né? O que é que você acha, assim, dos cursos online de dublagem que a galera tá fazendo?
Tentar me explicar direito para as pessoas não entenderem errado. Não sou contra cursos, não sou contra novos dubladores, novas pessoas no mercado de trabalho, de forma alguma. O que eu sou contra é gente aproveitadora, porque que nem esses cursos online. Muita gente está procurando, muita gente tem interesse. Então alguém se aproveita disso, alguém que não é dublador, não sabe como nada funciona, ou joga nome de pessoas famosas para puxar pessoas, para conseguir vender.
Sempre tem um Zé.
E aí tem demais, assim, curso que a pessoa faz e ainda nada. Porque, tipo assim, de 100 desses cursos, 2 são de verdade. Tipo assim, 2 são com dubladores mesmo. São diretores, são dubladores.
Igual da Associação de Dublagem da Mabel César, né? Entendeu? Que é aquele que tá sendo feito.
Sim.
Então, a Mabel é dubladora, de verdade. Sim. Tem a Unidub, né? Tem a Flora Paulita, que também
a Unidub faz um online curso. Agora?
Tem o curso
não sei
do
se faz online,
Segredo da dublagem do Wendel.
Mas assim, citando alguns que são reais, né?
Vou fazer,
hein? A Unidub, aí tem a Unison também, que é do Ulisses Bezerra, né? Que é o irmão. Aí a Flora Paulita também com a Agatha, que são duas irmãs, que aí elas também estão fazendo delas, é online. Que mais? Então assim, são pessoas reais, dubladores reais, diretores de verdade. Gente que tá aí no mercado e que tem a capacidade para dar uma aula, que sabe
Sim.
o que tá fazendo.
Sim, eles trabalham na área, com todo
aparece,
tipo isso.
Cara, de aproveitador, o que aparece? Então você vai jogar na internet curso online, tem curso em todos os estados do Brasil, só que assim, você está enganando a pessoa, porque não é real isso, não tem estúdio de dublagem que dubla de verdade para TV, para Netflix, em todos os estados do Brasil. Então assim, eles vendem uma enganação, na verdade, só pega o dinheiro da pessoa, né? E é isso, se aproveita. Então, eu sou contra cursos de dublagem nesse sentido, né?
Sim, concordo.
Então, eu acho legal, muita gente vem perguntar, né? Então, assim, às vezes eu nem sei se tá tendo no momento lá no Wendel, ou com a Flora, ou com esse, ou com aquele, mas é legal pesquisa. Joga o nome da pessoa, né, que ele tá falando que vai dar aula, e de repente vê a fotinho na internet para ver se é mesmo aquela pessoa. Porque se passam por outras pessoas, enganam a galera só pra ganhar dinheiro, porque é o que tá na modinha, entendeu? Que tá crescendo.
Sim.
E sempre levando em consideração, você pode fazer o curso que for de dublagem, cursos de verdade, cursos reais, mas claro que nesses vão te falar, sempre frisar que sem o DRT de ator ou atriz, você não vai dublar, porque já é no seu cadastro no estúdio, já é. Então assim, não adianta, mas ele falou que... Falou, mas aí não rola, não vai rolar.
Não, é que tá na lei, né?
Se a pessoa então, tipo, não tiver muito, o DRT, basicamente ela fez como um curso livre, ela vai ser como um...
Sim, você pode fazer por curiosidade, pô, eu quero saber como funciona esse mundo. Beleza, você não quer seguir carreira, entendeu? E aí também, às vezes, as pessoas ficam chateadas porque acham que fez o curso, e aí na semana seguinte do curso já é um dublador gravando todo dia coisas famosas. É devagar, é igual qualquer profissão. Qualquer profissão.
O progresso da dublagem, ele é muito lento, né?
E assim, eu acho que assim, não é diferente de outras profissões, né? Que assim, você pra ser, sei lá, um advogado, você tem que fazer a faculdade, né? E então, assim, é tudo. Você tem que fazer, tirar o seu registro profissional. E também, você não começa, né, tipo, como médico fazendo cirurgias. Você começa aqui devagar na consulta. E é assim, né? E às vezes as pessoas ou se iludem porque estão sendo enganadas, ou acham que de repente eu fiz o curso, amanhã tô virando, tipo, dublando todos os meus animes preferidos, eu vou escolher o que eu vou dublar. Não é assim. Tipo,
ai, devagarinho, se fosse assim.
Vamos dublando. É, mas é, é difícil.
Se chegasse 400 animes todo dia.
Não é? Então é como qualquer função, né? Você vai crescendo devagarinho, vai aprendendo todo dia, e a gente não para de aprender nunca. Mas é isso, quem tem um sonho tem que ir atrás, mas se informa direitinho pra não ser enganado.
E quem quer fazer dublagem e mora em estado bem longe, tá lascado, que é o meu caso.
É, então, aí fica meio difícil, mas não é impossível, né?
É aquele bom e velho, do que adianta você fazer uma faculdade de direito? É como se você fosse fazer uma faculdade de direito, termina a faculdade, mas não faz a prova do OAB.
É, é tipo isso. Ah, mas tem, de repente faz, ou faz depois que você falou, de repente faz o curso pra ver como funciona, né, pra matar essa curiosidade.
E voltando aos games aí, nós tivemos uma peculiaridade. Tivemos um game polêmico em 2015, que foi o lá com famosos, com tudo, o Kitana e a Milena, e aí... Veio pra Unidub, que ficou dublando só a Milena.
Chegar, pegar, botar a roupa.
Eu dublei as duas também, porque na verdade, acho que uma apareceu. É, na verdade eu fiz ela, quando a gente fez lá na Maximal, fiz as duas. Eram duas irmãs, e aí não é que, ai, mas foi um erro, mas não foi. Foi de propósito,
elas
porque...
são gêmeas, pô. Qual era o problema de ter
então, Então, o cliente pediu, porque na voz original, quem gravou, enfim, elas são irmãs. E aí só pedia pra tentar... É, fazer aquela diferença, porque uma voz é mais louca, outra não. Então aí a gente fez. E aí agora, aí quando veio pra Unidub, aí teve um game que a Milena não apareceu, foi só a Kitana. Aí sim, eu fiz a Kitana.
É
isso.
Que a
aí
Milena veio por DLC agora.
Isso, aí depois não veio. Aí veio a Milena, aí eu fiz toda a Milena. Nossa, horas falando assim. Mas eu gravei. Mas aí eu fiz as duas. Mas é legal, Mortal Kombat também, um dos games antigos aí.
Tem vezes
adora.
Que eu fico estudando a dublagem de Mortal Kombat, a de LoL, que...
E o filme sinceros, também, né?
Isso, são as dublagens desses jogos são incríveis. Eu diria que tudo que a Unidub pega pra dublar jogo é ficar bom.
Pô, tá aqui só essa da Unidub, tá aqui, ó, Injustice, League of Legends, temos aí Mortal Kombat...
Detroit Become Human.
Detroit, Injustice 2 com a Poderosa.
Então, a Poderosa. Então, tem muita coisa. Não é da Unidub, saiu um agora também, Deathloop, também, que acabou de sair, sei lá, estreou, não sei como que fala, saiu agora, esse foi lançado agora também, esse jogo. Não foi na, aí foi na Maximal também, aí eu faço a minha protagonista, é bem legal. Tem muita coisa legal,
outra
muita
coisa
bacana.
Que pegou várias gerações aí foi o Dragon Ball, né? Teve várias personagens de Dragon Ball. Vários personagens.
Maron.
Aí. Maron, GT,
aí teve aquele
Zeno,
Upa lá, que era um videozinho também.
Gosto da Suno, daquela câmerazinha, era maravilhosa.
Fofinha. Então. Não, e tem várias coisinhas, várias pontinhas aqui e ali.
Mas tem uma personagem que ninguém citou, que essa marcou a minha infância, e essa eu quero saber a curiosidade, se foi remasterizado ou se tá sendo redublado na Unidub, que é Grand Chase. Grand Chase voltou quando ninguém esperava no final do ano passado. Ganhou redublagem ou tudo foi reutilizado do antigo, sabe dizer?
Não, eu acho que a gente fez algumas coisas. Isso foi o ano passado, já no remoto.
Sim. Foi.
Eu acho que... Sim, acho que a gente gravou. Não foi muita coisa, mas eu acho que teve talvez uma coisa ou outra que não deu pra aproveitar.
Uma fala
talvez.
Do inglês pra adaptar pro coreano, mais fiel, né?
É, porque a gente fez sim, é que a Army, eu lembro de ter feito sim algumas coisas. Não muita coisa, mas a gente fez assim há pouco tempo. Tipo um ano.
Eu gostava
um ano
da
pouco.
Antiga, porque foi mudando algumas falas, eu achei, entre traduções. Eu lembro que antes a Army falava, tipo, chuva de meteoros. Depois virou meteoro. Eu quero ouvir a chuva, cadê? Nossa, a Army é muita apelação.
Daqui a pouco tem que ir embora.
Mas vamos.
O que
vamos
querem falar perguntar,
pra
daqui a pouco
outra série que bombou nesse final de ano aí, que tu participaste, foi Round 6 com a 67, né?
Ah, é, a jogadora 67. Essa daí também. Mas então, a gente faz, é isso que. Né,
é mais
chega,
difícil dublar essa pegada de dorama, essas coisas coreanas.
Na verdade é língua, né? A língua é bem complicada. Só que, assim, quando tá bem traduzido, quando a tradução foi feita, meu, você nem se preocupa, porque aí você ensaia, tudo encaixa, porque o tradutor já traduziu e já adaptou para a dublagem, sabe? Então facilita demais, porque a gente chega para dublar, o texto tá redondinho, tá perfeito. Mas é muito legal, é muito louco, é aquilo que eu te falei, igual foi o sucesso da Jinx, igual... Você vai lá, ó, é coreana, tal, ali, é um jogo, na verdade, quem sobreviver vai ganhar, não sei o quê, todo mundo se mata. Ah, tá bom, vamos, rapidinho, grava, tudo naquela... Vamos lá, tem uma horinha hoje de trabalho, vamos. Aí você faz assim, você, quando você dubla, você só vê a sua parte, né? Você não sabe, não assiste a história inteira. O diretor assistiu a série toda, mas você só vê a sua parte. Então você faz ali, aí depois no outro dia mais uma escalinha, não sei o quê, beleza, acabou. Não lembro quantos episódios eram. E tá, nove. Acabou, passou. 9 só, né? Aí de repente começa marcação, Instagram, isso, aquilo, vídeo, post. Você fala, meu Deus, tipo, isso era aquilo que eu fiz agora?
É, a gente caraca, vai comparar as audiências, o Round 6 conseguiu bater de frente com o La Casa de Papel, foi tanto sucesso que renovaram o Round 6 e vai ter um La Casa de Papel coreano.
Infelizmente, como eu morri, eu não vou estar na sequência, né? Mas...
Vai que a atriz volta pro La Casa de Papel agora, vai saber.
É, né?
O outro ator que morreu lá vai ser o Berlim.
Como fantasma. Mas, meu, aí foi a série mais assistida da história da Netflix. Quando, sim, tipo, tava...
Aí.
Fala, gente, que legal, demais.
Outra coisa que bombou aí, que teve séries aí que tu dirigiu, foi a animação agora, foi o Cowboy Bebop, né?
O Cowboy Bebop, puta, achei muito legal, eu não conhecia. E aí eu dublei, eu dirigi ainda duas vezes, né? Porque eu dirigi o anime inteiro, ele já tinha sido dublado lá atrás, né? E aí foi tipo uma redublagem, mas com os mesmos principais. Aí eu dirigi todo o anime, e aí veio o live action, e aí eu dirigi também, não, né?
E o que aconteceu engraçado esse ano foi que tinha sido dublado o filme na antiga, aí foi dublado o anime pra Funimation, pra Netflix, aí demorou pra ser lançado, aí a Funimation mandou dublar, aí lançou, algumas vozes mudaram, aí lançou duas dublagens simultâneas e distribuiu a série. Eu fiquei, pô, que sacanagem, cancelaram a série, pô, triste.
É, então, é como pode, era muito legal. É, a gente gravou, a dublagem que eu dirigi da Netflix veio antes da Funimation, só que eles demoraram demais pra lançar.
Eu acho que eles queriam lançar a série junto com o live action.
Eu acho que estavam esperando pra lançar meio junto, aí a Funimation passou na frente, aí em vez de comprar... É, porque aí eu acho que é treta, tipo assim, pra comprar o que já tava dublado, sim, sai mais caro. Aí, em vez de pagar esses direitos pra Netflix, eles preferiram dublar tudo de novo. Só que aí explicaram algumas coisas.
A principal coisa,
né,
que eu percebi da Funimation pra Netflix, parece que a Netflix deu uma suavizada no texto. E a Funi tem mais, tipo, mais palavrões.
Mais palavrão.
Mais pesado.
É, a Netflix eu lembro de ter palavrão, bastante palavrão. Mas todo o texto vem aprovado, né? Sim. Então, assim, você pode mexer, tem a liberdade. E se você mexer em alguma coisa que eles não quiserem, vão mandar voltar e trocar. Mas podia falar palavrão e tal, mas é... É que, como eu não entendo, né, japonês, sim, você não sabe se tá exagerando, se vai ser um exagero, sim, trocar ou não.
Outras mansões honrosas que foi sucesso em 2021, que a gente tem que citar, que tu dublou algumas coisas, foi Jojo. É.
O que que era Jojo?
Não sei, eu tô tomando spoiler ao vivo aqui, porque a galera botou Jojo e eu fui pesquisar. Aqui, a temporada nova do Jojo. A parte 6.
A parte 6?
É. Maristron, tá acreditado aqui.
Exatamente. Gente, o que é Jojo? Me fala.
Jojo é aquela animação que tem uma galera muito louca que se faz altas.
É a nova, né? É a
menina de cabelo verde com as chuquinhas assim.
Isso é agora, é recente?
Isso.
É recente.
Como é o nome de quem que eu dublei?
Jojo Bizarre Adventures.
Mirashow.
Não, personagem.
Mirashow.
É, eu acho que é umas coisas muito loucas.
É uma menina louca, de cabelo
roxo. Dentro do mundo,
o cabelo é roxo.
Eu acho que faz pouco tempo, foi agora, sim, já no remoto.
Foi, sim, muito
foi remoto, agora final do ano passado.
Não era um papel 16. Muito grande, isso. Tipo, aparecia acho que em um ou dois episódios, alguma coisa assim.
Aí participou uma outra personagem do Assim Se Fala de Jojo lá, o especial. E aqui se fala Roran. E a gente tem que fazer uma menção honrosa, por mais que tenha sido triste, tinha dado umas confusões, mas pra encerrar a gente precisa fazer uma menção honrosa, que foi sucesso de bilheteria, que o pessoal meio que ficou triste, mas que foi o personagem da Momo no My Hero Academia, né?
Ah, Momo. E a Oroso.
Teve dois filmes nos cinemas.
A gente fez o filme, né, primeiro. A gente...
E a Ascensão dos Heróis.
A gente gravou longa na Unidub, e aí depois a série foi pra outro estúdio e... Por algum motivo, Ninguém nunca me ligou ou me chamou pra dublar e fizeram a série para as pessoas. Aí eu fiz dois. Então, aí eu fiz um filme na dubla vídeo. Não sei se era o 2 ou o 3.
É, Ascensão dos Heróis foi o 2, com o mesmo elenco do primeiro filme.
E aí esse foi. É, então. E então a série, o 3 é da versão do Brasil.
O 3 seguiu a dublagem do anime do outro
filme.
Tá.
Genial. É, então, e aí não sei, enfim, mas... acontece ou não, mas na verdade eles não tiveram algumas pessoas, mas não contataram as outras.
Sim.
É... Acontece, né, acontece.
Ah, e aí vai, tá bom, vai pra finalizar também. Beleza. Tem outro aí que o pessoal gosta pra caramba, né, tem One Piece.
Sim,
One Piece. Tem One Piece!
É que o cabelo azul da Jinx tá me lembrando, a Vivi. Também é uma querida, é outra que o público, assim, ama de paixão. Adorei fazer, chorei pra caramba na última cena.
Tu já acompanhava, conhecia alguma coisa? Tinha assistido alguma coisa do One Piece?
Eu dublei alguma coisa do One Piece na Alamo, eu não lembro o quê. Juro que eu não lembro, mas eu dublei. Mas não lembro, não vou lembrar quem que era que eu tinha dublado. E aí veio, aí também pedem
que. Ah, eu acho que é a Senhora da Taberna. Eu acho que é a Senhora da Taberna.
Mas indo pelo cabelo assim, se a gente colocar a franja desse jeito, lembra uma outra personagem também.
Tem algumas de cabelo azul. Outro dia postaram, me marcaram. Os personagens de cabelo azul. Agora eu não lembro
não,
quem mais.
Essa não é azul, não. Essa é loira.
Ah, então tá. Porque outro dia fizeram um negócio só das meninas de cabelo azul. Quem? A Ino?
A Ino, de Naruto.
Ino. Falando nisso, deixa eu perguntar aqui. Vocês estão dublando o Shippuden?
Não faz isso, Iago, não.
Brincadeira.
É brincadeira.
Não, na realidade, vocês dublaram o Shippuden, porque saiu 5 novos filmes da Claro Vídeo, então teve dublado do Shippuden, então... E teve tendo dublado do Boruto, então, foi. Dia 29 na Netflix, gurizada.
Saiu o Boruto, você dublou o Boruto.
Borutinho com novos episódios, então.
O Boruto eu já vi que você fez a sua voz mais original, né, assim, normal, não precisa
ela tá adulta, tanto. Né?
Ela tá adulta.
Filho, ela tá grande. Ai, gente... Ah, mas é isso, ó, queria agradecer mesmo vocês, obrigada, legal. Sim, poder bater um papo, assim, falando o que vai aparecer, a gente vai lembrando. Sim. Obrigada pelo carinho, de verdade, obrigada pelo convite.
Duas perguntinhas pra fechar, Lê. Por exemplo, tu com a Jinx, eu já vi que tu já foi em alguns eventos, cosplays e tal, como é que é a repercussão do público quando tu vai em eventos de anime, de palestras, como é que o pessoal
Meu, é sensacional,
age?
É demais. É que agora, já desde que começou a pandemia, ainda não fui em nenhum evento presencial, tava tudo cancelado e tal. Agora eu tenho um marcado pra março, em Brasília. Vamos ver se vai rolar, né, porque a situação tá piorando. Mas é demais, é sensacional, é legal que assim, é que hoje eu acho que o pessoal já reconhece mais a aparência. Mas isso lá atrás, não conhecia muito a aparência. Então você chega no evento tranquilo, de boa, quietinha ali no canto.
Ninguém
tem aguentado. Aí você sobe no palco, começa a falar, faz a palestra, tira foto e tal. Aí você não consegue sair. Aí chamam segurança pra ficar em volta de você, pra você conseguir andar. Mas é muito legal, é muito legal. O pessoal é muito carinhoso. Esse carinho, essa energia é sensacional. É um mundo assim, à parte, né?
Isso foi um trocadilho?
Do quê? Não.
Uma outra curiosidade.
Pra onde finalizar mesmo.
A gente que trabalha com voz e é conhecido na rua, até tu falou dos personagens. Mas tu já passou por ser dublador alguma situação engraçada ou constrangedora na tua carreira? Por te confundir com algum personagem, taxista,
não, eu acho
padaria?
Que constrangedora não. Só tipo assim. Às vezes é um pouquinho de vergonha, assim, do nada, ou na rua, você conversando com alguém, a pessoa fala pra você. Pede pra você fazer a voz de alguma coisa. Aí imagina você gritando no meio da rua e tal. Aí isso você fica com um pouco de vergonha. Mas acontece que até há pouco tempo eu tava... Contar rapidinho, eu tava num cruzeiro. E aí eu fui no balcão, ali na recepção, pedir uma informação e tal. E aí eu comecei a conversar e o rapaz começou a me olhar. Aí ele pediu, sei lá, eu não lembro o que eu fui fazer. Ele falou, posso fazer uma pergunta? Você é a Fernanda Bulara, a dubladora, né? Aí eu olhei pra cadeia e falei, sou. Falei, nossa. Falei, como você me reconheceu? Ele falou, a voz. E aí você falando e eu aqui pensando. Tipo, super carinhoso, moço. Depois até mandou presente pro meu quarto. Muito legal. E assim, e reconhecer. Acontece assim de reconhecer do nada, sabe? Você falando alguma coisa que, sei lá, a pessoa tá assistindo ou tá jogando. E aí é muito legal. E a pessoa chora, se emociona. Isso é demais. Não, não tem preço. É surreal.
E dica de ouro, Riot Games, quando passar a pandemia, chama a Fernanda Bulara que juntar com as Jinx lá. Tem que ter alguma
Fernanda, você legal. Tem Insta pra passar pro pessoal?
Eu tenho, sim. Segue lá. O meu Insta é @FernandaBularaDub. Bulara é com dois L's, tá? Fernanda Bulara Dubi. Segue, pode mandar mensagem. Eu respondo, né, Iago? Eu respondo. Sim. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. Eu respondo todo mundo. E eu não posto muita coisa, assim, porque é aquilo, a gente não pode postar antes de estrear, e aí quando estreou eu já esqueci, mas a galera pode me marcar, eu vejo as stories, eu reposto.
Pois eu acabei de seguir a senhora.
Eba, obrigada. E eu sempre reposto com muito carinho, agradecendo sempre pelo carinho de vocês, assim, o que vocês estão fazendo com a dublagem brasileira, não tem preço, tá cada vez mais visível, sendo comentada por aí. Então, a gente fica muito feliz e sempre poder entregar um bom trabalho para vocês. Não quero ir embora sem antes parabenizar.
E não é influenciar, galera, mas tá rolando aqui, uma votação no Planeta da Dublagem. Votem na Fernanda. Votem lá na Jinx.
Tá concorrendo
Arcane, vota lá.
Tá Arcane, tá Sailor Moon, tá Round 6. Tá como dubladora. Obrigada, valeu, gente, sim, pelo apoio. E só deixa
obrigado,
eu parabenizar
Fernanda.
A nossa Jinx aí, olha pra ela, tá
sim,
linda. Parabéns,
ai, cosplay. Meu Deus, muito obrigada. Senhoras
e senhores, Alessa!
E vamos citar aqui
o... Você é a minha dubladora favorita, inclusive, vai, junto pela obrigada. Jinx, que é uma personagem que eu tenho muito amor
obrigada,
por ela.
Obrigada
você
mesmo.
É sensacional.
Ô, Fernanda, e quais são obrigada, teus projetos obrigada. Futuros que tu tá pensando? Tu tá pensando em fazer peça, teatro, ou tu foca só
então,
na dublagem?
Não,
o que são
verdade,
teus projetos futuros agora, pós-pandemia?
Então, na verdade, eu não tenho projeto de ir para teatro, de ir para TV, eu continuo dublando.
É mais dublagem mesmo, né?
Isso, é mais dublagem, já fiz coisas no passado e tal, mas eu fico na dublagem, tô sempre por aí na dublagem, claro, fazendo evento para lá e para cá, mas tudo relacionado à dublagem. Então, hoje em dia é isso, eu sou diretora e dubladora e enquanto puder, tô aí, seguindo nesse rumo.
Perfeito. Obrigado, senhoras e senhores. Tá Fernanda Volara.
Obrigada.
Vamos
obrigada,
agora,
tchau,
então.
Tchau,
vamos
beijo,
se despedir
tchau.
Do pessoal, então. Ô, Alessa, aproveita. Vamos cada um se despedir aí. Alessa, faça teu merchan okay. do teatro, do que tá rolando aí, porque aí não está em nos
então,
palcos.
Então. Né? Então, Fernanda Volara, eu queria te convidar um dia pra assistir a peça de Naruto, o Conto de um Ninja Destemido. Eu sou a Ino, inclusive,
ai,
na peça. Atualmente a gente tá no Fashion Mall, mas a gente tá pra fazer turnê pelo Brasil também, então eu posso até te mandar o link pra você conhecer através do Instagram. Então fica o convite aí, vai ser um prazer receber você algum
que
dia
legal.
No teatro pra assistir a nossa
parabéns.
Peça.
Muito legal,
obrigada.
Parabéns.
Agora, quem considerações finais, então, vamos lá. Energy Gama.
Opa, Fernanda, é um prazer estar tendo mais uma palestra aqui com você, essa dubladora incrível, essa pessoa incrível, que eu me inspiro até hoje como pessoa de dublagem, eu adoro seus trabalhos, e eu espero
obrigado.
Que a gente possa conversar mais vezes, e graças a Deus a gente se encontra nos editores por aí. Um beijão pra você.
Obrigada,
um beijão pra você, e obrigado o pessoal aqui também que tá aqui comigo.
Alguma
vai lá, Douglas, vai com tu. O Douglas não tá, o Douglas teve que sair antes.
Yamani.
Opa, então. Fernanda, é um prazer. Estava ouvindo toda a conversa. Até peço desculpas por demorar a entrar, né? Pelo
menos
pior, né? Resolver, mas. O mais importante aqui, a gente compartilha as informações, as experiências.
Uhum.
E eu falo também como colega de trabalho, não como dublador ainda, mas como tradutor, que teve
legal.
Um trabalho que. Eu assisti, foi o Expresso de Natal, que vocês fizeram, que eu fiz a tradução desse projeto, né, que tinha lançado, graças a Deus, fui eu responsável por esse trabalho.
Ah, é legal. É o começo de tudo, né, antes da gente chegar a pegar o texto, passa pelas suas mãos.
Exatamente, e vou falar a verdade, para mim foi uma coisa divertida, e quando descobri a sua voz, a protagonista, putz, grilo. Eu já mas tempo fiquei com medo, porque a gente sabe, a responsabilidade, o cuidado, nós como profissionais da tradução, a gente faz o que pode, entregar no prazo, entregar mais rápido possível, que não é uma coisa, assim, um dia para noite, você tem que fazer mais rápido possível, entregar no, é claro, com qualidade e preocupação para vocês fazerem melhor o trabalho.
Mas é isso, parabéns pelo trabalho. E obrigada, viu? Obrigada pelo carinho.
Então, Fê, vamos encerrando então, todo mundo já se despediu. Agradeço então a tua companhia, a tua paciência.
Obrigada, obrigada mesmo.
E duas coisinhas pra gente fechar. Uma dica pro pessoal que ouviu até agora. O que é preciso pra ser um bom dublador e que recado tu manda pro pessoal que tá te ouvindo ou tá te assistindo aqui?
É aquilo que eu falei, né? O princípio da dublagem é a parte do ator. Então, você tem que ser ator, né? Então, a interpretação é o mais importante, porque hoje em dia, sincronismo e tal, é tudo mais facilitado, né? No estúdio, com a tecnologia. Mas você precisa ser ator, você precisa interpretar bem. E ter uma boa dicção, né? Não interessa se sua voz é feia, se sua voz é bonita, tem voz para todo mundo. Mas a gente tem que entender o que você fala. Então, além de interpretar bem, você tem que ter uma boa dicção. Eu acho que isso é o básico, é o começo. E quem quiser, que tá aí na luta, vai atrás, esse é o caminho. É o DRT, vai. Você já tem o seu DRT de ator, de atriz? Procura um curso de dublagem, mas de dublagem real, com dubladores reais, diretores reais, para não ser enganado. E é isso. E a gente se vê pelos estudos por aí.
E não caiam em cursos passantes de fã dublagem,
hein? É isso. Pode ir, Fernando, a gente já sabe que você tá morrendo de pressa aqui.
Obrigado, Fê. Uma boa noite. E que se fosse mandar com algum personagem um recadinho pro pessoal, que personagem tu mandaria?
Eu?
Agradecendo ao pessoal.
Ah, eu acho que hoje mais rodou em volta da Jinx, né? Então, é isso, gente. Obrigada. Amo vocês, do meu jeito. Mas eu amo. Tchau, tchau. Eu sou doida, tenho atestado.
É isso, muito obrigado, Fê. Sucesso
tchau,
pra
gente,
ti.
Valeu.
A gente se encontra futuramente. Todos aqui sonhamos ser dubladores um dia. A gente se encontra dividindo uma bancada ainda. A gente quer se dirigir
por
você.
É isso aí.
Boa noite.
Pronto.
Boa noite. Boa noite.
Fechando a live, galera.
Então é isso, galera. Esse foi Fernanda Bulara. Nós tivemos aí a nossa Jinx, a nossa Ina entre todos os personagens. Considerações finais, meus caras? Vocês querem falar alguma coisa pra gente fechar o nosso podcast?
Eu queria dizer que eu não ouvi o Energy a live inteira.
É porque ninguém pergunta, gente.
Não
vocês
sei
porque ideia.
Ele tá mutado pra mim, eu não consigo ouvir nada do que ele tá falando.
Eu fiquei mutado?
Nossa, eu vou fechar lá no YouTube e a gente quiser que a gente
pera
vai
aí, mano.
Aí. Faz o seu merchan aí, Douglas. Eu sei que tu quer fazer o teu merchan.
Vai, Douglas.
Primeiramente, se inscrevam lá no. Se inscreva aqui embaixo, aqui, desce um pouquinho a tela, se inscreve aí no NBR, ativa o sininho, deixa o like, comenta aí depois. Vão na descrição também, vai ter os links dos canais aqui do pessoal, vai ter o canal meu, do Energy. Entendeu? Semana passada saiu música nova. Entendeu? Vai ter também o TikTok aqui da Alessa também, o perfil dela lá no TikTok. Canal do Yamani também, Mamoru Fandub também, vai estar tudo aqui embaixo.
Yamani Studios, deixa eu falar. É o canal Yamani Studios, que lá tem as entrevistas, tem muitas coisas aí que estão rolando. Eu não posso falar, novidades vão vir em breve. Mas eu posso falar que vem coisas grandes.
Surpresas!
Eu estou sobre esquece do contrato. Tem muita coisa aí que eu não posso nem falar.
Então tudo bem. Aí,
né? Alessa, faz o teu aí, Alessa! Faz o teu aí, Alessa. Vai.
Ela não tá escutando.
Ela não consegue ouvir. Ela
não,
vai cantar.
O senhor Energy tá falando, ela não tá escutando.
Ela é a Jinx, né?
É, mano. Alessa, considerações finais aí. Faça o teu merchan aí.
Mas eu já não fiz o meu merchan, gente.
Deixa. Qual é a conta do TikTok?
Manda ela. Não. Peraí.
Ah, é verdade. Eu sou TikToker, faço cosplay da Shinobu, Jinx, há vários personagens. É alessa.hasashi. Hasashi de Hanzo Hasashi. É isso, tamo junto.
Ó, vamos na peça.
Ô, Iago, manda a Alessa aumentar meu volume aí, que eu quero mandar um recado.
Vendo de ingresso
pra ela
lá
aí
no Instagram.
Oh. Iago, manda aumentar o meu volume aqui do meu
chegar
microfone.
Chegar mil likes,
a
Alessa vai lançar o ingresso pra galera.
Opa! Oh. Pera aí.
Não promete uma coisa dessa que o diretor não sou eu, pelo amor de Deus. Mas eu tenho link com ingresso promocional que sai a R$20. Aí é só pedir no inbox do Instagram que eu mando.
Ó, vou digitar o cupom NBR vai pagar R$19,99. Eu garanto.
Pra moradores do Rio de Janeiro, você é R$15,90.
Oxi! E quem mora no Nordeste? Ganha desconto.
Pro morador vai ser mais caro ainda, Dani.
Eita porra,
caraca.
Os amigos que tem que pagar mais caro, ué. Os amigos que tem que pagar mais caro pra ajudar. Vamos lá.
Mas é isso aí, galera.
E
não caiam em
clickbait.
Curso de fã. Não caiam em fandub em curso de fã dublagem, hein?
E eu quis deixar isso bem claro, porque teve um amiguinho nosso aqui da equipe que caiu num desse, hein?
Eu chutei até minha ring light aqui, meu Deus.
Teve um amigo nosso que caiu num desse.
É, abre os seus olhos, crianças do meu Brasil para.
É.
Vocês não podem perder.
Claro.
E eu vou pedir aí pra galera que deixou o like, tá ouvindo o podcast, deixa nos comentários qual dublador você... A gente vai tentar, a gente não garante, porque a gente dublador, você sabe que é difícil pra caramba. Mas deixa o like, deixa no comentário quem dublador você quer ver aqui no NBRcast.
Ó, a Zalissa deu... Dio!
Pra coincidência, eu tenho o contato do Satoru Gojo. Eu tenho o contato do Satoru Gojo, hein? Eu tenho o contato do Satoru Gojo.
Satoru Gojo não, ele é o Dio. Ele é o Dio, Satoru Gojo nada.
Satoru Gojo, Satoru Gojo, não quero saber. Satoru Gojo.
Ele é o povo exigente, viu?
Satoru Gojo.
Mas é isso, gurizada. Então você que assistiu no YouTube vai ter extras nas plataformas de áudio, vai vir editadinho, vai ter extra, porque aqui é questão do YouTube, a gente não pode botar trilha sonora, não pode colocar várias coisas, mas vai ter editadinho lá como propriedade intelectual da NBR nas plataformas
vai
de áudio.
Vai ter enemies aí tocando.
E é isso aí, galerinha. Eu
até
acho
a
que
próxima.
Já podemos ir?
Vamos encerrar aí com aquela música que todo mundo ficou animado aí, My Eminem, exatamente, não.
Frase do dia.
Agora eu quero uma frase do Jinx da Jinx, vai Jinx.
A frase do dia.
Pra encerrar o podcast.
É o quê?
A frase motivacional. Oi? Da Jinx pra encerrar o podcast, vai.
Como assim frase motivacional da Jinx?
Meu Deus.
Qualquer coisa que
vira
na sua cabeça.
Vai.
Qualquer coisa que vira na sua cabeça, garota, só fala.
Vai.
Sim, porque vem na minha cabeça, eu tô em 500 vozes aqui de esquizofrenia falando, não sei, eu digo.
Iaga, é melhor deixar o frase do dia pra depois.
Próximo episódio, querida, não perca.
Eu não quero junta de ética.
Não como neve é amarela, é isso.
É, isso aí.
Nem tem neve no Brasil, mas tudo bem.
E se for raspadinha de maracujá? A cara do Iago rindo aqui é genial. Isso até desculpa pro Yamani tá ouvindo isso.
Eu não tô ouvindo.
Tomem açaí,
tá, não,
açaí é bom.
Você não tá me ouvindo não, quer ver, ó. Ô, Alessa, cadê meus 20 contos que você tá me devendo até hoje?
Ih, rapaz.
Explodam a família. Não, mentira, não explodam a família de vocês.
Isso seria o que a Jinx falaria.
É, tipo, exatamente. Quando ela pega e fala com a arma dela, tá ligado? Que tal explodirmos alguma coisa? Não façam isso, não façam esse tipo de coisa em casa, pelo amor de Deus.
E tomem açaí, açaí é a melhor coisa.
E se fizerem, a
mundo.
Culpa é da Alessa, não nossa. Nós do podcast não
com
nos resta
com morango e leite em pó.
Não, mas tem uma vantagem, você pode processar um personagem 2D, ele não pode ser preso.
Mas pode ser cancelado.
Acho que depois de 10 anos de locação, não
a Alessa não tá ouvindo nada, velho. É genial você tá falando e a Alessa não escuta, porque ela fica com umas caras de não entendi. Olha a cara dela de não entendi.
Ai,
Iago, dá um grito aí. Alessa, vai!
Alessa!
Ela olha. Ainda tá ao vivo, só pra saber. Ainda tá ao vivo.
Ô, Alessa, manda um beijinho de Jinx aí, vai. Manda pros fãs aí, vai.
Oi?
Manda um beijinho pros fãs. Vaza Jinx mandando um beijinho pra galera aí.
Eu vou printar aí. Nossa senhora! Meu Deus, ainda foi no print!
É o que a Jinx faria. Só tô fazendo o que ela faria. Simples.
Ai.
Valeu,
aí, galerinha.
Nossa.
Valeu aí, galera.
Valeu, até a próxima. Fiquem ligados na nossa programação.
Próximo convidado, Francisco Júnior aí, ó, nosso Dio.
Eu acho que tá mais fácil de vir o Jotaro.
Jotaro.
Então é isso, galera. Até a próxima. Valeu.